Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor essa noite no texto de Oséias, no capítulo 12. Na verdade, nós vamos ler a partir do capítulo 11, versículo 12, e todo o capítulo 12 de Oséias. Capítulo 11, verso 12, e capítulo 12 inteiro, nós vamos ler nessa noite aqui, tá bom? Não sei se você é crente há muito tempo, mas acho que uns 15 anos atrás, houve uma campanha do pastor John Piper, através de um vídeo que circulou bastante no nosso meio, em que ele dizia assim: não desperdice a sua vida. Voltemos ao Evangelho. Esse vídeo assim viralizou de uma forma muito grande. E quando eu estava preparando esse sermão, me lembrei desse vídeo do pastor John Piper: não desperdice a sua vida. Por isso, queria que você lesse comigo Oséias, capítulo 12, pensasse sobre o desperdício do amor pactual de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do capítulo 11, verso 12, diz assim: Efraim me cercou com mentiras e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda está do lado de Deus e permanece fiel ao santo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Multiplica mentiras e destruição. Faz aliança com a Assíria, mas o azeite é levado para o Egito. O Senhor tem uma controvérsia com Judá e castigará Jacó segundo a sua conduta. Ele lhe dará o que merece por seus atos. No ventre, Jacó pegou no calcanhar de seu irmão. No vigor de sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus e ali falou com ele. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Quanto a você, volte para o seu Deus, siga o amor e a justiça e espere sempre no seu Deus. Como o mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão, Efraim diz: certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas, em todos esses meus esforços não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda os farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas, multipliquei as visões e pelo ministério dos profetas propus comparações. Será que há transgressão em Gileade? Eles são pura vaidade. Em Gilgal sacrificam bois. Os seus altares serão como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali e Israel trabalhou para conseguir uma esposa e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou à ira. Por isso o Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou e lhe retribuirá pelas suas afrontas. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, pedindo a iluminação do seu Espírito sobre todos nós nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agora que lemos a Tua Palavra, rogamos que o Teu Espírito nos ilumine e nos abençoe conforme a Tua vontade, ó Deus, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, do que precisamos, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe e fale conosco. Como ovelhas, nós dependemos da voz do Supremo Pastor. E nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro do profeta Oséias, que nós temos estudado aqui, ó, nesse ano de 2023, ele é um livro, assim, muito rico. Na verdade, cada versículo de Oséias parece que tem uma riqueza histórica gigantesca. Oséias foi profeta no reino do norte, as tribos do reino do norte de Israel. A Israel já dividida, esse reino do norte que durou mais ou menos 209 anos e não teve nenhum rei que fez o que era reto perante o Senhor. Mas Deus, no reino do norte, levantou profetas. E um deles foi o próprio Oséias, que estava próximo de uma grande calamidade. Porque no ano 722 a.C., o reino da Assíria veio com tudo sobre o reino do norte, destruiu tudo, levou cativo e espalhou as tribos que lá viviam no reino do norte por toda aquela região e trouxe também pessoas para viver ali, de forma que aquele povo do reino do norte se misturou bastante, se tornaram aquilo que nós conhecemos no Novo Testamento como os samaritanos, que tinham ali uma rixa com os judeus. Oséias foi profeta no finalzinho dessa dinastia, desse reino. Oséias foi quem alertou o povo, também juntamente com Amós, a respeito do juízo de Deus. Se você não se arrepender, o Senhor virá com juízo e você vai colher o fruto do seu pecado. Era dura a palavra do profeta Oséias, e você sabe muito bem como foi dura, tendo em vista que o profeta Oséias casou-se com uma prostituta e sentiu na pele o que significa a traição do povo de Deus contra a aliança do Senhor. Oséias falava isso, só que o período era um período de muita prosperidade. Parecia estranho aos ouvidos das pessoas o profeta Oséias dizer palavras tão duras e pesadas, tendo em vista que a vida parecia melhorar tanto. Às vezes nós ficamos assim anestesiados, quando há uma melhora econômica na nossa casa, quando há uma melhora talvez até acadêmica na nossa casa, nós vamos ficando assim anestesiados como se tudo tivesse muito bem. E nem sempre está. Oséias foi esse profeta que trouxe a denúncia do pecado e o convite ao arrependimento à nação do reino do norte de Israel. O livro é dividido em 4 partes. Nós estamos iniciando hoje justamente a 4ª parte do livro de Oséias. Capítulo 11, versículo 12. Até o capítulo 14, nós temos a resolução final do profeta Oséias. E o que é interessante perceber é que cada parte é marcada por um fechamento, que é uma declaração do amor e da aliança de Deus. A primeira parte, no capítulo 3, por exemplo, nós temos essa reafirmação da aliança de Deus. Capítulo 6, versículos de 1 a 3, que fecha também a segunda parte, nós temos também o profeta chamando o povo para conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Capítulo 11, que foi pregado na semana passada, uma linda declaração de amor do Senhor para nós. Aqui, iniciando essa última parte, nós temos mais uma vez uma denúncia. Uma denúncia. Oséias tinha acabado de expressar para o povo o amor e a graça de Deus, mas agora no capítulo 12, ele traz uma realidade. A realidade é que nós, como filhos de Deus, estamos desperdiçando a graça do Senhor, desperdiçando o amor pactual de Deus, desperdiçando a vida do Senhor. O Senhor declara o seu amor para conosco mas nós, como um filho ingrato, respondemos com descaso a tudo isso. Capítulo 11, verso 12, e o todo 12, eu vou me expressar aqui essa noite como sendo o capítulo 12, para eu não me atrapalhar, mas nessa parte que nós lemos, nós temos pelo menos três pontos, três formas ou três maneiras que isso é descrito aqui no capítulo 12. O desperdício do amor pactual de Deus é o tema dessa mensagem. Em primeiro lugar, do capítulo 11, verso 12 ao capítulo 12, verso 2, nós temos a queixa do Senhor, a denúncia que Deus faz. No capítulo 12, versículos de 3 a 8, nós temos o retrato que o Senhor também traz de uma família inconstante, que é o povo de Deus. E na parte final, capítulo 12, versículos de 9 a 14, nós temos um testemunho da aliança do Senhor. Testemunho que tem o mesmo tom, a denúncia do pecado e o convite ao arrependimento, para que nós todos aproveitemos o melhor dessa vida que é diante do Senhor. Vejamos aqui a primeira parte, o capítulo 11, versículo 12, ao capítulo 12, verso 2. Judá aparece aqui na história de duas formas. Judá era o reino do sul. Primeiro, o profeta Oséias fala de Judá como sendo aquele que está do lado de Deus e que permanece fiel ao santo. De fato, a nação do reino do sul, em alguns momentos da sua história, se manteve fiel ao Senhor, tiveram reis que fizeram o que era reto perante o Senhor, mas há profecias já sendo ditas a respeito do reino do sul, de que se eles também seguirem no mesmo caminho do reino do norte, o Senhor virá. Aqui, Judá, primeiramente, é descrito como sendo o povo que guardou a aliança de Deus. Calvino até cita esse texto dizendo que Judá é assim considerado porque era o reino que guardava o reino e o sacerdócio de Deus. Estavam em Judá. É de Judá que vem o Messias, o leão da tribo de Judá. Mas o fato é que aqui também no capítulo 12, Judá é considerado no versículo 2 como Deus tendo também uma controvérsia contra ele. Interessante como Judá aparece nessa profecia, o reino do sul, embora Oséias estivesse pregando ao reino do norte, mas ele aparece em duas circunstâncias. Primeiro, como sendo aqueles que guardaram a aliança de Deus, que estão fiéis ao santo. Mas segundo, de que Deus também tem uma controvérsia com Judá, porque estava seguindo os mesmos caminhos de Israel. Que caminhos eram esses? Ele descreve aqui alguns pontos nessa parte do texto. Fala que havia caminhos e mentiras. É assim que diz o texto, no capítulo 11, versículo 12. Israel, que era Efraim, a maior tribo do reino do norte, tem me cercado com mentiras, com falsidade. E não somente com mentiras, mas também com enganos, que dá aqui a ideia de traição. O meu povo tem sido falso e traíra para comigo. Falsidade e traição estão perto do meu povo. Tem uma coisa estranha. Ainda mais, eles pastoreiam o vento. Apacentam o vento. Estão se alimentando e pastando o vento. Você já ouviu essa expressão em Eclesiastes, quando Salomão, falando sobre a vaidade, diz que tudo isso, ou seja, uma vida que não é temente a Deus, é como correr atrás do vento. É a denúncia que Deus está falando, está fazendo aqui ao povo. Vocês estão vivendo uma vida tola, vã, vazia e fútil, porque estão correndo apenas atrás daquilo que é vão. Estão investindo toda a energia da sua vida naquilo que não faz sentido. Você está desperdiçando a vida com coisas que são erradas, ou com alvos e propósitos que não pertencem mais à sua vida. É interessante como o profeta também diz aqui no texto que, está bem para vocês aí minha voz, que mudou para mim, não sei se está tudo bem, então foi só para mim, tudo bem. Então, ele também diz aqui no texto que Israel persegue o vento leste. Aqui a ideia é do vento que vem do deserto. O que o texto está querendo dizer para nós é que o povo de Israel estava perseguindo aquele vento que soprava lá do deserto e que trazia um ressecamento, coçava no corpo, quando aquele vento batia juntamente com a areia em todos nós, como se Israel estivesse correndo atrás de coisas que iam destruir a própria vida. Vocês estão correndo atrás de coisas que vão destruir vocês, que vão ressecar vocês, o vento que vem lá do leste. Vocês multiplicam mentiras e destruição, é o que o texto diz também para a gente. Israel, que era o povo de Deus, agora é o povo que multiplica mentiras e que vive como se fosse uma fraude. Praticam a fraude, destroem uns aos outros, destroem a si mesmos. Estão entregando a alma ao engano e à mentira. Israel, ele também diz aqui, é um povo que faz aliança com dois povos, com a Assíria e com o Egito, como quem está dizendo, vocês não sabem nem o que querem da vida de vocês. Vocês fazem uma aliança com a Assíria para não serem destruídos por ela, ao mesmo tempo que fazem afagos ao Egito para que o Egito destrua a Assíria. Há aqui acordos, o que o profeta está relatando para nós é uma denúncia que envolvia acordos internacionais no meio daquele cenário de guerra. Essa é a queixa do Senhor. Vocês fazem aliança com qualquer um que de alguma forma promete a você livramento e algum tipo de alegria momentânea. Israel e Judá, como aparece mais uma vez aqui no texto, eles têm uma história em comum, porque o Senhor também diz que tem uma controvérsia contra Judá, contra o reino do norte. Israel e Judá, eles têm histórias em comum, vieram dos patriarcas, são o povo da aliança de Deus com Abraão, com Isaac e com Jacó, que aparece bastante aqui no texto também. Esse povo tem uma história em comum, foram escolhidos por Deus que fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Esse povo também que foi liberto lá do Egito e que peregrinou durante 40 anos pelo deserto, que enfrentou guerras e batalhas em Canaã, mas que conquistou a terra da promessa, prometida lá a Abraão. O povo que teve um rei segundo o coração de Deus, que foi o rei Davi, e que agora divididos, eles também têm uma história em comum, se afastaram dos caminhos do Senhor, se afastaram da graça do Senhor, desperdiçaram o amor pactual de Deus. E essa é a queixa que o Senhor tinha contra eles. Vocês estão desperdiçando a bênção, a graça e a vida que Deus estabeleceu para vocês como povo que foi eleito pelo Senhor. No meio de todos os povos da terra, o Senhor amou a Israel, atraiu com cordas de amor a Israel e colocou o seu próprio nome em Israel, dizendo, vocês serão chamados segundo o meu nome, vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Na segunda parte desse texto, versículos 3 ao versículo 8, nós temos o profeta, de alguma forma, retratando uma família que tem altos e baixos. Poderia dizer essa noite que, mais baixos do que altos. Cenário ou retrato de uma família inconstante, que ouviu a queixa do Senhor, mas agora o profeta Oséias de alguma forma vai tentar trazer a história de volta, e aqui ele traz a história de Jacó. Ele lembra e vai trazer no passado toda a história que o patriarca Jacó viveu, aquele que era um enganador, que já nasceu puxando o calcanhar do seu irmão, que lhe tirou o direito de primogenitura, que enganou seu pai e recebeu a bênção, mas que pela graça e providência de Deus, era o Senhor quem tinha amado a Jacó e aborrecido a Esaú. Jacó mentiu em nome de Deus para o seu pai, enganou o seu próprio irmão. Passou muitos anos da sua vida peregrinando pelo deserto, de um lado para o outro, tentando fazer a vida dar certo, até que Deus, com sua graça e misericórdia, se encontra com Jacó, e ali em Betel, aquele lugar que ficou conhecido como Casa de Deus, que é o significado de Betel, ali em Betel, Deus se encontra com Jacó e transforma a vida de Jacó. Jacó se deparou com um anjo toca na sua coxa direita, Jacó se deparou com o Senhor. A sua vida foi transformada e é esse contraste que o profeta Oséias traz aqui. Jacó também viveu uma vida perdida no engano e na mentira, peregrinando por aí, tentando fazer acordos para que a sua vida desse de alguma forma certo. Mas o Senhor também foi misericordioso e gracioso e foi ao encontro de Jacó para transformar a sua vida e fazer dele um homem de Deus. Veja o que ele diz no versículo 3, quando ele diz o seguinte: no ventre Jacó pegou no calcanhar do seu irmão, mas no vigor da sua idade ele lutou com Deus. Versículo 4, lutou com o anjo e venceu. Chorou, pediu que o abençoasse, e foi lá em Betel que Jacó encontrou-se com Deus, foi lá em Betel que o Senhor falou com Jacó. A expressão da aliança ou da eleição divina, não foi Jacó que escolheu a Deus. Jacó antes escolheu um caminho de mentiras, de falsidade, de engano e de traições. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, vem ao encontro de Jacó e faz daquele homem um homem de Deus. Deus se encontrou com Jacó, Deus falou com Jacó. Versículo 4, exatamente isso que o profeta Oséias diz para nós. Lembrando a história do povo de Deus. Lembrando que nós também viemos, ou temos a nossa sombra, pessoas que um dia caminharam segundo a sua própria sorte, segundo os próprios desejos do seu próprio coração, mas que Deus foi misericordioso e os alcançou para que eles pudessem provar do arrependimento e da vida do Senhor. Aqui no versículo 5, o profeta Oséias, como que com um hino, como uma doxologia, no meio dessa história toda resgatada, ele diz: o Senhor, Ele que é Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome, assim diz o profeta Oséias. Aqui no versículo 5, o profeta Oséias traz a nossa atenção para Deus, não é Jacó. Não é a história nacional de um povo, mas é Deus fazendo a sua obra por meio de um povo. É Deus que não é Senhor apenas de Betel, que não é Senhor apenas de Jacó, mas que é Senhor dos exércitos. Oséias chama a nossa atenção para Deus como aquele que governa sobre toda a terra. E no versículo 6, o profeta Oséias, de uma forma assim muito graciosa, diz assim para o povo: quanto a vocês, ou seja, quanto a nós, como Miqueias faz no capítulo 7, não é isso? Acho que o verso 7, não lembro, ou 8, quando ele diz assim: que o que Deus requer de ti, que ames a misericórdia, o juízo e andes humildemente com o teu Deus. Aqui o profeta Oséias faz isso. Quando ele diz assim: quanto a você, volte-se para Deus. Veja que o profeta agora está falando para o povo como que fazendo um apelo, dizendo ao povo assim: volte-se para Deus. Essa palavra aqui no original é a ideia de um povo que está se arrependendo e voltando-se para Deus. até usada como um sentido de avivamento. No Salmo 85, quando diz, porventura não voltarás a vivificar-nos, ó Deus, exatamente essa expressão de alguém que está se voltando para Deus. Deus se voltando para nós e o nosso coração se voltando para Deus. Esse é o clamor do profeta. Volte-se para Deus. Pare de viver a vida segundo os desejos do seu próprio coração. Volte-se para Deus. E assim ele diz, completando, que nós devemos seguir o amor. Nós devemos seguir a justiça de Deus. E nós devemos esperar sempre no seu Deus. Aqui os verbos aparecem no imperativo, é uma ordem, não é um pedido qualquer. Não há uma com licença aqui para falar, mas há uma ordem. A ordem é, siga a aliança de Deus. A palavra que amor, que é aquela muito conhecida no hebraico, que denota a ideia da benignidade, da aliança de Deus, a hesed. A aliança de Deus, a benignidade de Deus. Aqui quando ele fala da justiça, ele fala de Deus fazendo justiça na terra, da lei do Senhor fazendo justiça na terra. E ele termina também dando uma ordem a todos nós, para que ativamente nós esperemos no Deus a nossa salvação e façamos isso continuamente. Há um sentido forte aqui no verbo. Como que o profeta está dizendo assim, de forma forte, persuasiva, aguarde ansiosamente em Deus, espere no Senhor e faça isso com grande expectativa. Porque às vezes a gente tem a impressão de que esperar no Senhor é uma atitude passiva de alguém que não quer nada com a vida. Enquanto que o profeta está dizendo o contrário, é uma atitude ativa de alguém que vive pela fé, ele espera. Mas não espera como quem está entregando os pontos porque não tem mais perspectiva alguma, mas espera porque sabe o Deus em quem ele está esperando. Espere no Deus da sua salvação e faça isso continuamente, porque de fato a nossa caminhada com o Senhor é marcada por dependência constante dele e submissão aos seus propósitos na nossa vida. O profeta Oséias continua, e aqui o profeta traz novamente a realidade. Esse povo que um dia se encontrou com o Senhor, vive uma vida inconstante. Altos e baixos, mais baixos do que altos. Versículos 7 e 8, o profeta diz assim, como um mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão. Efraim diz, certamente eu fiquei rico, encontrei muitas riquezas, em todos os meus esforços não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Há um trocadilho aqui com a palavra mercador, mercador com a palavra Canaã no hebraico, há um trocadilho, o texto é cheio de riqueza, assim nas palavras que o profeta escolheu para utilizar. Como um mercador, como quem está dizendo assim, como o povo lá de Canaã, que era conhecido como um povo bem comerciante, mercador, então vocês se tornaram também mercadores. Na vida diária, vocês adotaram aquelas práticas econômicas que faziam parte dessa região, os negócios. No entanto, tem um problema. Vocês também herdaram e se apropriaram das trapaças, dos enganos, das fraudes, da esperteza. Estão se orgulhando com a sua esperteza, porque conseguiam extrair o que tinha de melhor de cada oportunidade. No entanto, fazia isso de forma injusta e opressiva contra os outros. Vocês amam a opressão, é a denúncia que Deus faz. É uma balança que ela é enganosa, porque de alguma forma você quer o tempo todo lucrar em cima de alguém, praticando a fraude. O que Deus está falando aqui no texto para o povo de Israel, nesse trocadilho, é que vocês foram viver em Canaã, mas se aculturaram demais. Perderam seus valores, Perderam as suas mentes e o seu coração. Se tornou, naquela época, secularizado. Não estão vivendo como santos de Deus nessa terra perdida, mas se tornaram tão secularizados e mundanizados como o povo que lá vivia antes, os cananeus. Fizeram isso e agora vocês vivem com essa balança desonesta, com essas fraudes e enriquecendo-se de forma injusta e opressiva. É interessante que esse versículo 8, ele vai reaparecer lá em Apocalipse. Muito provavelmente o que os comentaristas falam é que naquela carta que Jesus escreveu a Laodiceia, Apocalipse no capítulo 3, se você quiser abrir, o verso 17. A carta que o Senhor escreveu a Laodiceia, na qual ele diz aquele texto bem conhecido: vocês não são quentes nem frios. Vocês se tornaram pessoas inúteis. A vida de vocês está se tornando vã, uma grande vaidade, um grande desperdício a vida de vocês. É o que o Senhor diz a Laodiceia lá na frente. Porque não são nem quentes nem frios. Perderam a função aqui na terra como povo de Deus. Se tornaram como aqueles que não conhecem a Deus. Passaram a viver como aqueles que não conhecem a Deus. Então o sal que era para salgar está perdendo a sua função, está perdendo o seu sabor. E ele diz: porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Só que o Senhor Jesus também diz àquela igreja que ela tinha um relato. O relato daquela igreja é um relato de prepotência e orgulho. Vocês dizem, diz no verso 17, eu estou bem de vida, eu não preciso de nada. Mas vocês não sabem que o que você é, na verdade, é infeliz, sim, é miserável, é pobre, é cego e é nu. É o que aparece em Oséias, no capítulo 12, versículo 8. Vocês dizem que ficaram ricos, que conseguiram muita riqueza com os próprios esforços, que não precisam de coisa alguma, e são mentirosos porque dizem: não há pecados, não há delitos. Esse é o retrato de uma família ou de um povo que vive uma vida inconstante. Desperdiçam a graça do Senhor, esquecem a grande salvação que o Senhor fez na história e passam a confiar apenas em si mesmos. Um povo que resolveu caminhar olhando apenas para as próprias obras e que por causa disso deixou o coração preso na inconstância, nos baixos e nos altos da vida. E ainda dizem: não há nenhum problema. Não tem problema. Ou aquela frase: não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Não tem problema. Não estou me perdendo. Isso é inveja. Não me inveje. Trabalhe. Veja que loucura, porque nós somos o povo da aliança do Senhor, mas quando nós abrimos mão da nossa identidade, pode ser até que a gente fique rico, mas toda essa riqueza diante de Deus é como miséria, pobreza, cegueira e nudez, e ainda mais, infelicidade, um coração que está constantemente insatisfeito, como o Senhor declarou à igreja em Laodiceia. Na última parte desse texto, versículos 9 a 14, o testemunho do Senhor para esse povo que tem desperdiçado a aliança e a graça do Senhor. Veja, versículos 9 e 10, primeira parte, ele diz assim: mas eu sou o Senhor, a vida não está perdida, a sua vida ainda não está perdida, ainda há tempo, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda os farei habitar em tendas, como nos dias de festa. Falei pelos profetas, multipliquei as visões, e também por meio dos profetas falei por meio de parábolas, ou de símiles, ou de comparações, como algumas traduções também trazem aqui, o versículo 9 e o versículo 10. Aqui o Senhor está dando um testemunho a respeito do seu povo, dizendo: eu sou o Deus da vida de vocês. Não está perdido. Talvez seja o seu caso hoje à noite aqui. Ainda não está perdido. Ainda há tempo, é por isso que você está aqui hoje ouvindo esse sermão. Ainda há tempo de se arrepender, de buscar ao Senhor, porque foi Deus quem libertou o nosso coração lá da terra do Egito. Traz a memória o que pode dar esperança. Lembra das primeiras obras que o Senhor fez na sua vida. Lembra como Deus é fiel ao longo da história do seu povo inteiro, como nós lemos na Bíblia, mas também ao longo da sua trajetória. Lembra como Deus, Ele é fiel. É esse arrobo que Ele dá aqui no versículo 9. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, tirei vocês lá da terra do Egito, e com juízo os farei habitar em tabernáculos. Aqui a ideia é o resgate da festa dos tabernáculos. Uma festa comum no povo de Deus, que anualmente devia acampar no deserto para lembrar o próprio coração e a família de onde eles vieram. Aqui a referência é ao cativeiro. Eu vou vir contra vocês e vocês serão novamente um povo cativo na terra estranha, como foram lá no Egito. Como o Senhor falou ao povo lá no Egito em Deuteronômio: se vocês me esquecerem e me deixarem de lado, vocês serão novamente um povo cativo em terra estranha, como foram lá no Egito. É exatamente o que está acontecendo aqui. A advertência que Deus deu lá atrás e que o profeta Oséias está repetindo, dizendo que vai fazer você habitar em tendas, porque Deus falou e você não ouviu. Falou por meio dos profetas, a palavra de Deus foi pregada por meio de parábolas, de visões, como era próprios ao Antigo Testamento. Mas você não deu ouvidos à palavra, ao convite, à advertência que Deus deu por meio dos seus profetas. Como Deus faz hoje, todos os domingos que nos reunimos como igreja, a voz do Supremo Pastor se faz ouvida pela sua palavra, para que nos arrependamos e tenhamos plena consciência o tempo inteiro de que um dia nós fomos escravos no Egito, mas o Deus que de lá nos tirou também nos sustenta até o final da nossa vida. O Senhor continua falando agora nos versículos 11 e 12. O testemunho que o Senhor dá a respeito daquele povo é: será que a transgressão em Gileade? Vaidade é o que tem lá. Em Gilgal, eles sacrificam bois. Os seus altares serão como montões de pedra nos sulcos dos campos. Porque Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa, e foi lá por ela que guardou o gado. É o que diz o texto. Há aqui também um imenso jogo de palavras, que não daria tempo da gente abordar tudo que tem nesses dois versículos. Eu precisei resumir. Mas o fato é que o Senhor cita aqui lugares que eram marcados pela idolatria. E o Senhor lembra a história de Jacó, que trabalhou 14 anos por um casamento que na verdade virou dois: Lia e Raquel. E a advertência que o Senhor está dando aqui ao povo é sobre esse gasto de energia que nós temos em torno da idolatria e da imoralidade sexual. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Nós estamos desperdiçando a nossa vida e virando monturo, é o que ele diz. Desperdiçando toda a energia da sua vida, que está virando um monturo, um monte de pedras inúteis, que não tem mais serventia, vão virar lixo, vai perder a sua função, não tem mais como abençoar, não é nem quente nem frio, como diz lá em Laodiceia, não reconhece mais a sua posição diante de Deus, mesmo tendo ouvido a advertência do Senhor, mas resolve seguir o próprio coração. Na parte final, nos versículos 13 e 14, o profeta assim nos diz, que por meio do Senhor, ou por meio de um profeta, o Senhor tirou Israel do Egito, e também por um profeta cuidou do seu povo. Israel amargamente provocou a ira ao Senhor. Por isso o Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou, e lhe retribuirá pelas suas afrontas. Os últimos dois versículos aqui do texto do capítulo 12. Esse testemunho do Senhor a respeito de um povo que, mesmo tendo sido salvo por Deus, liberto pelo Senhor, resolveu viver em meio ao derramamento de sangue e afrontas. Os profetas que aparecem aqui no versículo 13, quando ele diz, por meio de um profeta tirou Israel do Egito e por meio de um profeta cuidou do seu povo. Aqui Oséias faz referência a Moisés, como também faz referência a Samuel, que no período posterior foi usado pelo Senhor para guardar a nação em meio a tantos conflitos externos que Israel viviam. Qual é a conclusão final do profeta? Vocês vão cair na própria cova que estão cavando. Como diz um dos provérbios bíblicos, vocês estão cavando sangue, pelo sangue serão derramados, ou vão cair. Vocês estão buscando apenas afrontas ao Senhor, aceitando as afrontas que são ditas contra Deus como se fosse nada, como aquelas que foram ditas pelo gigante Golias lá atrás, filisteu, estão aceitando tudo isso e se tornando um povo subserviente nesse mundo perdido na idolatria e na imoralidade como se fosse nada. Então essas mesmas afrontas que vocês consideram como nada, é por meio delas que vocês também cairão. E o Senhor termina dizendo ao povo, nesse texto de Oséias, no capítulo 12, é: vocês cairão na própria cova que vocês cavaram. Que terrível, meus irmãos, coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Que terrível coisa é vivermos escravos do nosso próprio coração, escravo dos nossos pecados, dos nossos ídolos, que destroem a nossa vida e a nossa família. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por sua rica misericórdia. Porque a história não termina aqui. E essa noite não precisa terminar aqui também. Ela pode terminar em Cristo. Ela pode terminar com mais uma confiança num pastor que nos tirou do Egito, no pastor que nos sustentou em todas as batalhas da nossa vida. Graças a Deus por sua rica misericórdia, porque Cristo pagou com o seu sangue o preço para nos livrar do poder e da culpa do pecado. É o que nos diz o profeta Isaías, você lembra disso? Capítulo 53, se você quiser abrir, Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, quando o profeta Isaías disse: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Também no capítulo 53, versículos 10 e 11, o Senhor diz: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, o seu próprio filho, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, e com o seu sangue justificará a muitos com o seu conhecimento, porque as iniquidades deles levará a sobre si. Graças a Deus por Jesus Cristo, que não desperdiçou o amor pactual do Pai, antes cumpriu todas as exigências, recebeu a ira do Senhor sobre si, para que nós, o povo da aliança de Deus, passemos a provar das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Cristo sofreu sobre si as afrontas para que eu e você pudéssemos viver em um reino de justiça e paz. Veja como esses versículos 13 e 14 poderiam ficar em Cristo. Nós poderíamos ler assim: por meio de Cristo, o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. E por meio de Cristo, o Senhor cuidou de todos nós em meio a todas as batalhas da nossa vida. Pois como o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Porventura o Senhor negaria a nós, os seus filhos, alguma coisa? Se ele não negou o seu próprio filho. Como diz no versículo 13 aqui, por meio de um profeta nos tirou do Egito, apontando para Cristo, Moisés, Samuel, depois apontando para Cristo, cuidando do seu povo, os profetas, os reis, os sacerdotes, todos apontando para Cristo, porque foi por meio de Cristo que o Senhor nos libertou do pecado e da culpa. E é por meio de Cristo que o Senhor também cuida de nós, que somos o seu povo. Veja o versículo 14, como nós poderíamos ler esse versículo 14 em Cristo, quando ele diz assim: Efraim amargamente provocou a ira de Deus, por isso o seu Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou e lhe retribuirá as suas afrontas. Mas nós sabemos que em Cristo nós provocamos amargamente a ira do Senhor. Mas ao Senhor agradou esmagar o seu próprio filho, para pagar o preço com o seu próprio sangue, e receber sobre si todas as nossas afrontas, para nos dar a vida eterna. Por isso, meu irmão, não desperdice a sua vida. Não desperdice o amor pactual de Deus. Porque um alto preço foi pago para que nós vivamos em santidade, no seu caminho, em consagração, na sua palavra, não como mentirosos, fraudulentos, prepotentes e orgulhosos, mas como servos, humildes, quebrantados, amando ao Senhor, seguindo o seu amor, seguindo a sua justiça, e esperando no Senhor. Por isso eu quero terminar esse sermão dizendo a você que está hoje à noite aqui, vivendo uma vida de mentiras e enganos. Deus tem uma queixa contra você. Deus tem uma queixa contra você. Porque o Senhor não se agrada de uma vida de pecados. O Senhor não se agrada de uma vida de idolatrias e imoralidades. Mas o convite do Senhor para nós é: olhe para a misericórdia de Deus, olhe para Jacó, como Deus foi misericordioso com Jacó, como Deus é misericordioso com o seu povo Israel, como Deus tem sido misericordioso para conosco. Olhe para a sua misericórdia em meio à história do povo de Deus. Aguarde no Senhor, siga o seu amor, volte-se para Deus hoje mesmo. Não se iluda com o poder da riqueza. Não pense que isso vai resolver a sua vida, porque o amor ao dinheiro, a ganância, a avareza, como a Bíblia diz, é a raiz de todos os males. E muitos, por causa dela, caíram em imensas armadilhas e ciladas. A riqueza do Senhor, ela pode atrair a admiração das pessoas ao nosso redor, Mas tome muito cuidado como ela é adquirida, porque o Senhor não compactua com balanças enganosas. Meus irmãos, não espere, meu irmão, não espere acontecer uma desgraça. Não espere o cativeiro acontecer, como esse povo fez. Ouviu a advertência de Deus? Deixa para lá. Ouviu Deus falando? Tem nada a ver. Ouvi os profetas denunciando, isso não é comigo. Eu sei fazer a vida. Eu sei resolver tudo sozinho. Foi assim que esse povo se comportou lá atrás. E o Senhor veio com o exílio da Assíria. Esse povo voltou a ser um povo cativo em terra estrangeira. Agora na Assíria, porque não se arrependeram, porque não se converteram ao Senhor. Porque não se voltaram para Deus, porque não ouviram a voz do nosso pastor, aquele que pagou um alto preço por nós, aquele que não desperdiçou o amor do Pai. Por isso, meu irmão, por meio de Cristo, não desperdice a sua vida com coisas vazias e enganosas, mas sigamos o amor, a justiça, e vivamos uma vida de fé, esperando no Senhor. Não desperdice o amor do Senhor pela sua vida. Amém. Vamos orar ao Senhor. Queria convidá-lo a fazermos uma oração histórica. Calvino, em Genebra, também expôs o profeta Oséias, e no capítulo 12, quando ele terminou de pregar esse texto, ele escreveu uma oração que eu convido você para fazê-la junto comigo essa noite. Vamos orar ao Senhor. Conceda a Todo-Poderoso Deus que, visto que não apenas somos criados por Ti, mas quando Tu nos colocaste neste mundo, também nos enriqueceste com a abundância de todas as bênçãos. Ó Senhor, permita que não transfiramos a outrem a glória devida a Ti, e especialmente que, visto como somos diariamente admoestados por Tua palavra e até severamente repreendidos, não resistamos com uma dureza férrea, mas nos tornemos maleáveis a Ti, e não nos entreguemos a nossas próprias invenções, mas sigamos com verdadeira docilidade e mansidão aquela regra que Tu tens prescrito em Tua palavra, até finalmente, havendo-nos desvencilhado de todos os restos de erros, gozemos daquela bendita luz que Tu nos preparastes no céu, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém.